ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília, muito boa noite. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Felipe Chagas e a produção executiva do Luiz Ferreira. A gente começa o programa falando de Olimpíadas.
Momento estádio.
Vamos até Paris, vamos até a nossa repórter Verônica Dalcanal, que está lá no ambiente olímpico. Boa noite, Verônica.
Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o No Mundo da Bola. Eu vou fazer aqui um leve resumo do que aconteceu hoje, dessa fantástica tarde aqui em Paris, tarde e noite aqui em Paris. A seleção brasileira de ginástica conquistou a primeira medalha por equipes da sua história na final realizada na Bercy Arena. O ouro ficou com os Estados Unidos e a Itália garantiu a prata. O Brasil ficou com o bronze. A principal concorrente do Brasil foi a Grã-Bretanha, que terminou em quarto com 160.263 pontos. O Brasil ficou com 164.497. A emoção durou até os últimos instantes para a confirmação da façanha brasileira. O dia também foi de conquistas para o vôlei de praia. Carol e Bárbara venceram a dupla da Lituânia pelo Grupo E, e Ana Patrícia e Duda venceram uma dupla espanhola por 2-0. Hugo Calderano, no tênis de mesa, está nas oitavas. Ele venceu o espanhol Álvaro Robles nesta terça-feira. Ele vai enfrentar o francês Alexis Lebrun na quarta-feira. No tiro com arco também teve conquista brasileira. Marcos de Almeida e Ana Luísa avançaram para as oitavas de final. Juntos, eles também vão disputar as oitavas nas duplas mistas na sexta-feira. As oitavas individuais femininas serão no sábado, dia 3, e as masculinas no domingo, dia 4. Além disso, hoje, Gustavo Oliveira, conhecido como Bala Louca, conquistou a classificação às finais do ciclismo BMX Freestyle. Ele conseguiu a oitava colocação na eliminatória. Apenas os 9 melhores ciclistas avançavam à decisão, que acontece nesta quarta-feira. Na canoagem, slalom, Ana Sátila e Pepe avançaram para as semifinais. Ana ficou com o 7º melhor tempo e disputa as semifinais amanhã. Já Pepe ficou com o 5º e volta para a água na quinta. As finais acontecem, se eles avançarem, as finais acontecem no mesmo dia. É isso, André.
Valeu, Verônica. Um abraço para você. Bom trabalho aí, viu?
Bom trabalho. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Luiz Ferreira está por aqui também para a gente falar mais sobre Jogos Olímpicos num dia extremamente especial para a nossa ginástica. Boa noite, Luiz.
Boa noite para você, André, nosso Felipe Chagas aqui na mesa, Raquel Mota, Rodrigo Ricardo, você, claro, ouvinte da Rádio Nacional. Olha, André, é uma medalha histórica.
Histórica, fantástica.
A gente lembra de Daiane dos Santos, de Luísa Parente, a da própria Jade Barbosa, que está com 33 anos, mas que disputou sua primeira Olimpíada em Pequim. E para a gente ter uma ideia de como funciona isso, como essa medalha foi histórica, aos 25 anos, Rebeca Andrade é a primeira brasileira mulher a conquistar ouro, prata e bronze nos Jogos Olímpicos. A Lohane Oliveira, a Lolo, ela perdeu uma irmã de 21 anos há pouco menos de 4 meses.
É muito pouco.
Sabe? E hoje conquista o bronze por equipes, ela se emocionou também. Em Pequim, de 2008, Jade Barbosa estava com a equipe que conquistou naquele momento o inédito 8º lugar e já havia conquistado medalha de ouro no Pan do Rio de 2007. Daiane dos Santos, Diego Hipólito, comentarista de emissoras de televisão, aos prantos, comemorando muito essa medalha. E tem um outro detalhe.
Foi bonito de ver demais, Laís Souza também.
Poxa, foi demais. E tem um outro detalhe, André, que assim, para você ver como é que a ginástica artística, ela é polarizada e essas meninas estão conseguindo quebrar essa barreira. Nos últimos 50 anos, só 6 países foram ao pódio olímpico.
Olha só, cara.
Itália e Brasil são, respectivamente, o 7º e 8º país.
A Itália tinha sido campeã europeia, né? E agora conseguiu o 2º lugar.
E você entra a antiga União Soviética, você entra a Romênia com a Nadia Comaneci, você entra o próprios Estados Unidos, entre equipes tradicionalíssimas da época da Guerra Fria, Estados Unidos, Cortina de Ferro e por aí
vai. É importante a gente falar que essa medalha é por equipes, ainda tem o individual.
Ainda tem o individual geral, ainda tem o individual por aparelhos.
Pois é.
A gente pode ter muito mais medalha aí, muito mais coisa aparecendo. Eu trago aqui um depoimento de uma das pioneiras da ginástica do Brasil, é que a nossa querida Luísa Parente, ela deu um depoimento para a equipe de esportes aqui da Rádio Nacional, para a TV Brasil também.
Que legal.
E a gente vai ouvir a Luísa Parente falando sobre essa grande conquista da ginástica brasileira.
Como não ficar emocionada com esse resultado inédito para a ginástica brasileira? Sem dúvida nenhuma, é uma história longa, mas um final muito feliz. Esse bronze vale ouro para a gente, muito. A dedicação dessas cinco fantásticas foi incrível, né? E a luta a cada aparelho, a cada prova. Parabéns, treinadores, parabéns, reservas, parabéns, familiares. E todo o Brasil que torceu muito, muito para ver e acreditou na ginástica, né? Nesse momento tão inédito de conquista de medalha olímpica. Então, de parabéns, muito obrigada. Vocês nos honram.
Vocês nos honram e honram a todos nós. E vale lembrar, André, que o trabalho não só do Flamengo na ginástica artística, os perfis do Flamengo soltaram um vídeo que é a coisa mais fofa do mundo, das crianças torcendo para a Rebeca.
Todas pulando.
É a coisa
depois.
Mais fofa do mundo, todo mundo comemorando. Eu acho que fica a lição. Esporte é isso. Esporte é a gente ver um Flamengo colocando, abrindo suas portas para a ginástica artística, um Vasco abrindo as portas do clube para uma equipe fenomenal de natação paralímpica, que daqui a pouco a gente também vai cobrir. É o Botafogo abrindo suas portas para o Remo, a pena que não deu para o Lucas Vertain.
Fluminense nos esportes aquáticos.
Fluminense no nado artístico sempre foi muito forte. O Pinheiros, assim, o Corinthians
São
no futebol.
São Paulo tem Pinheiros, paulistano.
O Corinthians no futebol feminino. Mas,
Minas tem Praia Clube.
O São Paulo, que foi muito grande no atletismo, com o Ademar Ferreira da Silva, que, sabe, não precisa nem falar que foi Ademar Ferreira da Silva, bicampeão olímpico, recordista mundial, enfim, um monte de coisas. O Botafogo também teve a ida do professor Aida dos Santos lá nas Olimpíadas de 64. Ou seja, quando os clubes de camisa no futebol abraçam o esporte olímpico, o resultado acontece. Diz aquela coisa de filme norte-americano: se você construir, eles vão vir. Foi construído. E aí eles vieram, os resultados. E olha que tem mais medalha por aí, tem mais coisa pra vir. Tem final pro individual geral com a Rebeca e a Flávia Saraiva. Tem final por aparelho, ou seja, dá pra vir muito mais medalha aí. E a gente vai ficar na torcida, André.
E hoje a gente perdeu pra Alemanha no basquete masculino. Infelizmente, 86-73, fizemos um primeiro quarto horrível. Um segundo quarto
de
sensacional.
De sonho.
30-18 só no segundo quarto. E aí no terceiro quarto, no quarto também, aí ficou mais difícil. A Alemanha é campeã do mundo, né?
É campeã do mundo, André, mas é um detalhe. Eu não entendo tanto de basquete quanto você, quanto o nosso querido Igor Santos, que é o comandante do Bola Laranja. Mas assim, me preocupa o Brasil. O Brasil tem bons flashes, bons lampejos e não consegue manter essa intensidade lá em cima.
Então,
óbvio, falta...
Não, depende do adversário também,
depende,
né?
Do adversário. Você tá encarando, tem que combinar com o adversário, né?
Você tá encarando a dona da casa, a França. Então,
exatamente.
Assim, o Brasil foi no seu limite, dentro das suas possibilidades. Hoje o Iago jogou e jogou muito. Ainda não tivemos nas melhores condições ainda o Raulzinho. Raulzinho no próximo jogo vai entrar provavelmente de início, porque é decisão contra o Japão. O Brasil precisa ganhar para ficar em terceiro e aí se classificar. Então é
complicado. E vai ser muito legal. Eu acho que esse grupo, ele vem mais forte nos jogos de 2028. Acho que está sendo construído para vir. Olha, se você construir, eles vão vir.
E temos quatro jogadores que são free transfer. No caso, são jogadores sem clube que ainda vão se decidir por onde vão jogar. Então, assim, é uma seleção muito forte, que conseguiu uma classificação para jogos muito disputados, né? Porque são só 12 seleções agora nas Olimpíadas.
E aí, Joe, você olha para um lado...
Você não vê a Argentina lá, pô.
A Argentina que foi campeã olímpica em 2004.
Isso.
Tinha uma geração fantástica e não teve
sequência.
A Espanha
quase não entrou, pô, nos Jogos Olímpicos.
Exatamente.
Tem um timaço.
Exatamente. Quer dizer, fica sempre aquela lição. Se você construir as coisas, você tem que manter. Se você plantar, você vai colher, meu amigo. Não tem jeito. E a gente deixa parabéns ao Flamengo e aos outros clubes de camisa que investem em esporte olímpico e paralímpico também. A Paralimpíada tá vindo, a gente vai ver muito atleta do Vasco cair na água, hein?
Vai, na Paralimpíada com certeza. São 6h10 e o vôlei feminino, aliás, o vôlei de praia, né, na verdade. As duplas André e George e Carol e Bárbara jogaram hoje. E o Wagner Gomes conta pra gente. E aí, professor?
André, O Brasil tem grande tradição no vôlei de areia. Já conquistou 13 medalhas em Jogos Olímpicos, mas no Jogo de Tóquio passou em branco, não ganhou nada. Mostra uma evolução das outras equipes também, né? E a estatística e tradição não ganham o jogo, é preciso jogar bola. Hoje, por exemplo, o Jorge e André jogaram contra a Laia e Dias, de Cuba. É uma dupla muito alta. O Dias tem 2,10 metros. O Brasil perdeu por 2 sets a 0. As parciais foram 21-13 e 21-18 para Cuba. O sistema defensivo brasileiro não deu certo, o saque não estava entrando direito, sentia a dupla tensa e o Alaio muito forte, batendo forte, bloqueando bem e, além de tudo, provocando. E isso mexeu um pouco também com a dupla brasileira. E, embora muito técnica, a dupla brasileira, com essa tensão, não conseguiu desenvolver o voleibol de um nível que se esperava. Mas ainda tem chance de passar em segundo lugar para a fase seguinte. Já no feminino foi diferente, a história foi outra. A Bárbara e Carol jogaram e venceram a dupla da Lituânia por 2 sets a 0, 21-13 e 21-14. A dupla da Lituânia, Pauliene e Haupenlaite. Elas não resistiram ao equilíbrio da dupla brasileira, que jogou com muita consistência, o ataque da Carol assim muito preciso, sem precipitação, a dupla defendendo bem, fazendo bom saque, jogando uma leitura boa da equipe adversária e, portanto, conseguindo uma vitória que a gente pode dizer que tranquila, mas com muita competência. Vamos ver o que acontece para frente. Vamos estar acompanhando aí os próximos jogos. Tá certo, André? Um abraço.
Tá certo, professor. Outro abraço. São 6h12.
O que vem por aí?
Vem por aí Copa do Brasil, oitavas de final, jogos de ida. Hoje o Botafogo encara o Bahia a partir das 21h30 no estádio Nilton Santos. Estaremos nessa para contar essa história. O Botafogo que vem de derrota para o Cruzeiro, o Bahia que também vem mal, vem perdendo jogos, empatando jogos. Vinha numa sequência boa, mas nas últimas 4 partidas caiu muito de rendimento. E o Rodrigo Ricardo já está por aqui, estará comigo logo mais também. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, amigo.
Salve, André. Boa noite a você, boa noite ao meu amigo Luiz Ferreira, Raquel, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Botafogo e Bahia, primeiro jogo desse duelo da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, que foi o jogo mais recente que eles se enfrentaram.
Deu Bahia,
inclusive quebrando uma série invicta do Botafogo, mas são momentos diferentes. E o momento do Botafogo e do Bahia também não são tão bons assim, né? Ou seja, ambas as equipes vêm de derrotas no Campeonato Brasileiro. A situação do Bahia, eu diria que é pior, porque está oscilando mais. São 2 derrotas seguidas, 2 empates, ou seja, há 4 rodadas sem vencer. E o Bahia, que estava ali sempre aparecendo no G4, caiu para a 7ª posição. O Botafogo perdeu a liderança, é o segundo lugar, com um jogo a menos ainda que o Flamengo. Mas agora é a hora de virar a chave. O Botafogo está focado para esse jogo e anunciou a contratação de um novo jogador, né? A gente estava até comentando aqui em off, né, que o Thiago Almada, que é o argentino que o Botafogo contratou, está jogando a Olimpíada e hoje fez um golaço contra a Ucrânia. E todo mundo esperando esse reforço logo, os botafoguenses principalmente. Mas enquanto o Almada não chega, o Botafogo segue contratando. Contratou o Matheus Martins, atacante de 21 anos. Foi contratado junto à Udinese da Itália por cerca de 10 milhões de euros. O Textor não para de gastar. E o atleta assinou um contrato válido aí por 4 anos e meio. Matheus Martins, que é a cria de Laranjeira, jogou no Fluminense. Foi vendido para a Udinese, mas nessas últimas temporadas estava emprestado ao Watford da Inglaterra. Fez 46 jogos pelo Watford e marcou apenas 6 gols. Uma média bem baixa, não estava jogando essa bola toda lá no Watford da Inglaterra. Mas novo time, vida nova, vida de jogador é assim. Então está chegando, mas o Botafogo não conseguiu regularizá-lo a tempo, até para usá-lo hoje. Não vai jogar essa partida. E o Thiago, a gente está até falando, né, que o Botafogo precisa de um jogador para substituir o Júnior Santos, que tem uma lesão na tíbia, deve ficar 3 meses fora, provavelmente só chega no final daí na reta final da temporada. Talvez o Thiago cumpra aí essa ausência, essa lacuna. O Arthur Jorge só anuncia os times 1 hora antes, nunca, mas a gente acha que o provável Botafogo de hoje é o John, goleiro John, Damian Soares na lateral direita, Bastos e Barbosa, dupla de zaga, Cuiabano lateral esquerdo, no meio de campo é o Gregory e o Marlon Freitas, mais à frente a gente teria o Luiz Henrique, o Tietê, Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho Soares, esse time que é bastante móvel, digamos assim, do Botafogo, um esquema tático que 4-4-4, 2-4 às vezes, 4-2, às vezes 4-3-3, é interessante esse time do Botafogo. Já o Bahia tem um problema do Canu, que sofreu uma fratura na face, é dúvida se joga ou não. Se o Canu não entrar, quem joga é o Cuesta. Por coincidência, ambos dois ex-jogadores do Botafogo, mas tomara que a lei do ex não funcione hoje aí contra o Botafogo. E o Bahia vai ter a volta do Everton Ribeiro, que não jogou contra o Inter, lembrando que o Bahia empatou com o Inter, na verdade 1-1, deixou a vitória escapar no finalzinho. O provável Bahia desta noite é o Marcos Felipe no gol. O Arias também está retornando na lateral direita, Gabriel Xavier e Cuesta na dupla de zaga, Luciano Juba na lateral esquerda, o meio de campo deve ser o Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli e Everton Ribeiro, e mais à frente Everaldo e Tassiano, um excelente time, o Bahia que está muito focado para tentar voltar às vitórias, já que não vence há 4 partidas, André.
Com certeza. A Raquel Mota está comigo também aqui no programa No Mundo da Bola. E esse Botafogo e Bahia, hein, Raquel? Duas equipes que caíram de rendimento. O Botafogo, na verdade, perdeu um jogo. Bahia que vem já numa sequência ruim. Tudo bem? Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo, Bruno, Felipe, todos que nos acompanham aqui. Mais um No Mundo da Bola na Rádio Nacional. Pois é, cara. São equipes em momentos, digamos, bem... complicados, né? O Botafogo que perdeu sua invencibilidade, como o Rodrigo já colocou. O Bahia que tá ali bem reforçado, mas que também não tá passando por um bom momento. Enquanto essa escalação que o Rodrigo trouxe, é um Bahia bem pra frente, bem ofensivo, né? O Bahia que hoje treinou no CT do Flamengo, utilizou as instalações do Flamengo, fez com que velhos conhecidos se reencontrassem, né? O Rogério Ceni ali reencontrou o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro. E de repente isso serve até como uma motivação para esses jogadores encontrar seus antigos colegas de clube com quem foram tão vitoriosos, né? E já pro lado do Botafogo, realmente o que complica é quem entra no lugar de Júnior Santos? Quem é o nome a substituir o atacante que já vinha jogando tão bem ali pelo Botafogo, que realmente vai fazer muita falta nesses 3 meses que estiver fora? A esperança é das contratações, né, que o Textor fez, que chega... Mas lembrando que o Matheus, que foi recém-contratado da Udinese, ainda não foi legalizado e não pode entrar nessa partida. Isso talvez jogue na próxima fase, nas quartas, se o Botafogo passar pelo Bahia. Se a gente for analisar os números e a classificação no Campeonato Brasileiro, óbvio, o Botafogo jogando em casa leva uma leve vantagem sobre o Bahia. Mas é aquilo, né? Copa do Brasil, Bahia querendo mudar um pouco o cenário a seu favor, pode ser que surpreenda o time alvinegro lá no Nilton Santos.
6:18, e tem também São Paulo e Goiás abrindo o confronto de oitavas de final lá no Morumbi. E quem traz os detalhes é a Mariana Santos. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? Hoje tem São Paulo e Goiás, às 20 horas, jogo da ida das oitavas de final da Copa do Brasil, viu? Jogo no Morumbi, casa do São Paulo a ida e depois, claro, na Serrinha, casa do Goiás. O São Paulo é o atual campeão do torneio, então tá aí defendendo o seu título e passou pelo Águia de Marabá na fase anterior, né? Então o técnico aí, Luiz Ubeldia, poupou alguns titulares no jogo do final de semana contra o Fortaleza para jogar essa partida contra o Goiás. Já o Goiás eliminou o Cuiabá na terceira fase da Copa do Brasil, mas não vive boa fase. No Campeonato Brasileiro é apenas a 9ª colocada da Série B e o time comandado pelo Zanardi, ex-São Bernardo, conta com o retorno de alguns jogadores importantes para a partida de hoje, viu? Como o zagueiro David Braz e também o volante Marcão. Então, a expectativa do Goiás, né, do Zanardi, toda a equipe, é quem sabe conquistar pelo menos um empate no Morumbis para tentar levar para sua casa aí, né, e tentar vencer por um gol de diferença para se classificar. Então, hoje, o Goiás não terá a vida tão fácil assim no Morumbis, como imagina, né, o São Paulo tá embalado dentro de casa. É um time que, com o Luiz Ubeldia, tá jogando muito, né, e tem jogadores importantes como o Lucas, né, principalmente aí uma das principais contratações do São Paulo para a temporada, né? Ainda conta com a boa fase do Luciano e do Ferreirinha, que tem jogado muito, e claro, o seu 9 Caleri. Então, realmente, um jogo muito importante hoje para as duas equipes, jogo que marca essa abertura, né, de Copa do Brasil e dessas oitavas de final aí tão disputadas que a gente vai ver.
Maravilha, valeu, querida Mariana Santos. Raquel Mota, São Paulo e Goiás Série A contra a Série B, acho que, assim, o São Paulo tem o favoritismo, o Goiás tem a sua camisa.
Pois é, mas como bem trouxe a Mariana também, né, o Goiás não vem também de um bom momento, São Paulo tá embalado, né, o Zubeldia, que a gente pode falar o Rebeldia, tem trabalhado bastante aí com o seu time, tem organizado bem a equipe do São Paulo, que também está tentando voltar ao G4 aí no Campeonato Brasileiro, é o atual campeão da Copa do Brasil, né? Está tentando buscar aí seu bicampeonato na Copa, mais um título para a equipe de São Paulo. E eles jogando em casa no Morumbi vão estar embalados, né? Como você bem colocou, é Série A contra Série B, não tem nem muito o que se discutir. A equipe do Goiás também não vem bem na Série B, tá em nono lugar. Claro que a gente sabe que a Série B, nessa temporada em especial, ela está muito, mas muito concorrida com equipes muito parelhas, com pontuação às vezes muito iguais, e o que diferencia é saldo de gols ou número de vitórias, enfim. Analisando o elenco e analisando o retrospecto, claro que jogando em casa o São Paulo é o favorito, mas Copa do Brasil é aquilo, né? Sempre pode ter uma zebra.
Com certeza. Bom, amanhã tem jogos incríveis na Copa do Brasil e um deles é Flamengo e Palmeiras. Rafael Monteiro, boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Após assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem que virar a chave e encarar o Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada amanhã no Maracanã, às 8 horas da noite. Sobre o confronto com o time paulista, o atacante Pedro sabe das dificuldades que deve enfrentar.
Ah, vai ser um duelo difícil, né? Como sempre. Cada jogo contra o Palmeiras é uma decisão independente do campeonato. Então, é claro que a gente sabe da qualidade do adversário também, ver o que o professor vai ter para trabalhar nesses dois dias, né? Então, para entrar e dar o nosso melhor e conquistar a nossa vitória dentro de casa.
O artilheiro do Brasileirão também fala sobre fazer gols contra a equipe alviverde.
Espero que a gente possa sair com a vitória, se Deus quiser. Claro que todo atacante entra em campo pensando em marcar, né? Mas eu fico... Vou dar o meu melhor para, se Deus quiser, sair mais um gol.
Pelo lado do Palmeiras, Zé Rafael diz que a equipe paulista encara o jogo como uma decisão.
Independente do adversário, a gente já encararia como uma decisão. E se tratando de um adversário que também é uma das potências do Brasil, a gente ainda entra ainda mais ligado, mais focado, sabendo da dificuldade que vai ser jogar fora de casa, principalmente. Mas a gente tem se preparado muito durante esses dias, focado bastante para que a gente possa ir para o Rio de Janeiro, fazer uma grande partida e trazer um bom resultado para que a gente possa decidir em casa. E esse é o nosso objetivo. Espero que a gente possa estar um dia inspirado, que a gente possa estar realizando tudo o que a gente treinou e que a gente possa voltar de lá com um grande resultado.
O técnico Abel Ferreira não poderá contar com Estevão, que sofreu entorse no tornozelo esquerdo na partida passada. Em compensação, Mike e Murilo, que não jogaram contra o Vitória no último sábado, enfrentarão o time carioca. Já pelo lado do Flamengo, Bruno Henrique e De La Cruz, que não atuaram contra o Atlético Goianiense por causa da parte física no domingo passado, devem ficar à disposição. Valeu, André!
Valeu, Rafa. Raquel Mota, Flamengo e Palmeiras, hein, Raquel?
Pois é, né? Seria possível decisão aí, o jogo mais esperado da rodada já acabou aqui nas oitavas de final. Flamengo jogando em casa vai ter que ampliar um pouco aí a sua vantagem se vencer, né? Porque o Palmeiras é sempre um visitante indigesto, apesar de que o Palmeiras não vem num bom momento, né? O Abel Ferreira, inclusive, tem algumas declarações não muito amistosas com seu elenco. O Abel Ferreira parece que tá tentando trazer o time de volta, né, para ele. Já tá há muito tempo no Palmeiras, né? Já deu sinais de que não tem mais o elenco na mão como tinha antes. E a equipe do Flamengo é aquilo, né? Vem embalado em busca de mais um título. Tite organizando ali o seu time. Tite que selecionou algumas peças para poupar nos jogos do final de semana. E o Flamengo que assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro com 19 jogos e o Botafogo na vice-liderança com 20. É aquilo, é uma disputa de elencos, né? Os atuais campeões, claro, os favoritos a título tanto no Brasileiro quanto na Libertadores. Mas eu acho que o Flamengo, jogando em casa com o apoio da sua torcida, e o Palmeiras no mau momento, tem tudo para poder conseguir essa vitória, não muito grande, né? Não muito elástica, mas amanhã acredito que vença sim a equipe do Palmeiras, e aí já vá para São Paulo com uma ligeira vantagem. Vamos ver agora como é que o Palmeiras vai se portar lá em São Paulo nesse jogo de volta.
É verdade. Bom, Luiz Ferreira já está por aqui, são 6h25, Luiz. Amanhã também tem Atlético Goianiense
e
Vasco.
E eu estarei nesse jogo com Rodrigo Campos, com Valdir Luiz, com Rodrigo Ricardo e toda a equipe da Rádio Nacional. Vou começar, André, falando do Atlético Goianiense. O time vive uma crise. O presidente Adson Batista, logo depois da derrota para o Flamengo no final de semana, deu uma coletiva na qual ele praticamente jogou a toalha no brasileiro. O Atlético Goianiense não vence no Campeonato Brasileiro desde o dia 15 de junho, quando venceu o Fluminense no Maracanã. E sabe qual foi a última vitória do Atlético Goianiense no palco de amanhã, no Antônio Scioli? Dia 22 de maio, 4-2 em cima do Brusque, justamente um jogo válido pela Copa do Brasil. Então existe a esperança de que o Dragão consiga fazer um bom jogo amanhã. E até que o próprio técnico, o presidente Adson Batista, colocou. Pelo menos que o time consiga ir bem nas Copas para conseguir um dinheirinho. Vamos ouvir o volante Haldner falando sobre esse compromisso de amanhã.
Creio que não tem muita coisa para falar, que nem você falou, é uma competição Copa do Brasil totalmente diferente do brasileiro. Creio que é focar o máximo, focar naquilo que a gente controla, que é no nosso trabalho, de dar o nosso melhor todos os dias e, se Deus quiser, sair com resultado positivo.
Esse aí o volante Haldner, André Marques. A gente colocou, o Atlético Goianiense vive uma crise, vive uma situação bastante complicada. O Janderson não deve enfrentar o Vasco, uma boa notícia para o Trem Bala da Colina. Enquanto a partida, o técnico Wagner Mancini tem vários retornos. Alex Vinícius, Guilherme Romão, Emiliano Rodrigues, Alejo Cruz e Max, que estiveram suspensos no Campeonato Brasileiro, não enfrentaram o Flamengo, ficam à disposição do técnico Wagner Mancini. Já o Vasco, André, o Vasco também não tá tão ruim quanto o Atlético Goianiense, mas a situação inspira cuidado. Duas derrotas seguidas, aquela arrancada que teve com o Rafael Paiva. Eu confundo com o Renato Paiva, que era técnico do Bahia. Vira e mexe, saiu o Renato aqui. Rafael, vocês Paiva, me perdoem. O técnico Rafael Paiva, ele vai ter uma boa notícia aí, que é o retorno do Adson. E vai ter Felipe Coutinho. Pelo menos a ideia é escalar Felipe Coutinho desde o início, para ele pegar ritmo.
Já foi escalado desde o início.
Já foi. E continua sendo escalado desde o início. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho. Adson, David e Verrete. O João Vitor, ele segue evolução no tratamento. Já iniciou transição para o campo, acompanhado da preparação física. O Rafael Paiva. Ele fala sobre a mudança de chave no do Vasco para a Copa do Brasil. Vamos ouvir.
Difícil, né? Muito difícil. De novo, ficar duas rodadas sem pontuar no brasileiro é muito difícil. Mas a gente está na 20ª rodada ou na primeira rodada do retorno, né? Ainda a gente tem o tempo para recuperar. Mas o jogo de mata-mata não dá tempo, né? Então, esse jogo a gente tem que tratar aí com uma particularidade especial. É importantíssimo a gente tentar passar de fase, fazer um grande jogo, um primeiro jogo, para tentar levar o jogo para São Januário. A gente sabe lá, a gente é muito forte. Então, a gente tem que estar focado no jogo de mata-mata, levar como tem que ser, com muita responsabilidade, competir muito e trabalhar muito para a gente poder reverter esse momento aí.
Rafael Paiva, que é um Vasco concentrado e comprometido, André.
Com certeza, e tem que ser, né, Raquel?
Pois é, se o Vasco não estiver concentrado e comprometido, pode acabar tomando um sustinho aí da equipe do Atlético Goianiense, que tá jogando em casa, né? Lá no estádio Scioli, enfim. O retorno é São Januário, e isso é importante para a equipe do Vasco, porque jogando em casa vai ter torcida a seu favor, mas o técnico Rafael Paiva tem que ficar de olho, né? Claro que são equipes também em situações diferentes. O Vasco também estava amargando durante várias rodadas posições ali no Z4. Tem o Felipe Coutinho, que é a promessa de grandes resultados ali pelo meio. Ainda não está 100%, né? Não está conseguindo jogar os 90 minutos. E aí o que o Rafael Paiva tem feito é colocar o Payet no segundo tempo. Payet que deu muitas alegrias à torcida do Vasco.
Nem tanto assim, viu?
Pois é, né? Mas algumas,
poderia,
né?
Poderia ser
algumas.
Mais, hein?
Mas acho que a marra dele ajuda, né? Aquela marra francesa ajuda um pouquinho, né? Mas a expectativa é eu vejo o Felipe Coutinho ali mexendo bem no meio de campo do Vasco e trazendo aquela alegria pra torcida vascaína, porque a barreira vai virar baile.
Valeu, Raquel. Um abraço. Até a próxima.
Abraço, André. Abraço a todos.
Luiz Ferreira, um abraço.
Outro.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais às 18h. Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Até.